Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro no capítulo 8, Ansiedade, agora no subtítulo Desdobramento dos Fenômenos Ansiosos. Então agora a Joana está falando sobre a questão do ansioso, né? Então ela diz o seguinte, ó, justifica que ele está adormecido, mas de olhos fechados, realmente dominado por um estranho torpor, que é fruto do desinteresse pelo que acontece em volta, pelo que sucede em seu entorno, convocando a outras motivações que, não fazendo parte do seu tormento, infelizmente não desperta interesse. Aquilo que nós dissemos, a pessoa não vive o presente dela, né? O comportamento ansioso, não poucas vezes, é estimulado por descargas contínuas de adrenalina, o hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais que ativam a movimentação do indivíduo, parecendo vitalizá-lo de energias que logo diminui de intensidade. É preciso que a gente tome cuidado com essa ativação de hormônios em estados desnecessários. Então, esses hormônios são os nossos sinalizadores, né? Sinalizadores das células, mas é preciso tomar cuidado quando a gente ativa isso demais. Adrenalina demais no sistema nervoso pode prejudicar o sistema nervoso. Então, tem pessoas que ficam reclamando aí de dor nas costas, dor lombar, dor não sei aonde, e isso pode ser causa de ativação desnecessária de hormônios. O nosso corpo físico, a gente é uma máquina também. Ele vai responder àquilo que o espírito manda. Então, depois não adianta ficar reclamando do corpo. Ah, meu corpo dói, meu corpo é isso, meu... Porque você colocou isso para o corpo. O corpo não tem, o corpo não é doente. O corpo não tem essa condição de se autoadoecer. Ele adoece em função das ações do espírito, do senhor dele. Por essa razão, algumas vezes torna-se loquaz, altivo, alternando movimentações que o mantenham em intenso trabalho, nem sempre produtivo, por falta de coordenação e direcionamento. Noutras ocasiões, sofreria inquietação, atormentar-se em estado de mutismo, taciturno, mas interiormente ansioso, tumultuado. Olha só, você já sentiu aquela situação assim de fazer tanta coisa e não fazer nada? Você fica o dia inteiro movimentando para cá, para lá, fala, fala, fala. Quando no final do dia você faz uma reflexão, você fala, não fiz nada, não aconteceu nada hoje. E você movimentou o tempo todo. Então, o que que a espiritualidade está nos colocando? E o que que a psicologia nos coloca? A lógica, a razão, o bom senso nos coloca? É o seguinte, cada movimento que eu faço, ele tem que ter um objetivo. Então, cada movimento tem que ter o princípio, meio e fim. E a síntese dele. É difícil? É. Mas se você começar a prestar atenção, você faz isso. Vou dar um exemplo bem simples, né? Então, nós temos que ir a um mercado comprar uma fruta, por exemplo. Então, eu vou fazer um movimento de me arrumar para sair, depois sair, caminhar, ou ir de carro, o que for. Chego lá no mercado, eu caminho lá no mercado, eu faço, né, a escolha da fruta, vou ao caixa, pago, retorno para casa. Você fez o quê? Você fez um trabalho. Isso se chama um trabalho. Aí quando termina, você chega em casa, pega a fruta, põe na sua fruteira. E aí você vai observar, valeu a pena. Eu saí de casa harmoniosamente, fui ao mercado, comprei o que eu precisava, aqui está. Aí você fala assim, poxa vida, eu fui ao mercado, esqueci de comprar leite, eu precisava de comprar leite. Por que que você esqueceu de comprar o leite? Porque quando você se preparou para sair, você não fez uma listinha. A sua ansiedade de sair para ir lá no mercado não permitiu que você verificasse outras coisas que estavam faltando. Aí você vai ter que fazer um novo trabalho. Esse segundo trabalho, ele é um trabalho que não é computado dentro dos critérios do bom senso, da boa observação. Então a vida tem que ser muito bem analisada. Você imagina, eu vou colocar aqui uma situação que a gente estava conversando um dia desses, um grupo de estudos. Você imagina quando nós tivermos que participar aí com os espíritos superiores, quando desencarnados, claro, numa outra situação, de participarmos da fundação de um sistema solar. Então, para se fazer um sistema solar com 9 planetas ou com 10, a gente tem que fazer um projeto gigantesco para nós. Para isso, talvez, nem tanto. Mas para que tudo dê certo. Então, não pode faltar nada. Não pode faltar nenhum nível de distâncias, de densidades, de campos eletromagnéticos, de campos gravitacionais. Então, isso tudo tem que ser profundamente analisado. Então, essa coisa, para dar certo, tem que ter o quê? Cuidados totais. Assim também na nossa vida. Se nós temos que fazer coisa, fazer um trabalho, que seja, qualquer trabalho, temos que analisar tudo antes de fazer o trabalho. Senão, eu vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, não faço nada. Porque eu não fiz uma análise, eu não fiz um planejamento do meu trabalho. Então, a ansiedade, ela vai decorrer em função do não planejamento também. Porque se eu planejar uma coisa com calma, com elegância, com nobreza, são coisas que a gente nem pensa às vezes, né? A gente acha que não precisa pensar nisso, mas precisa sim. Não é? A elegância, a nobreza. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se eu vou ao mercado, eu posso encontrar um desafeto meu lá. E como é que eu vou lidar com aquele encontro? Então, eu tenho que estar muito preparado para tudo. Nós temos que buscar, minha gente, o melhor para nós. E o melhor para nós não é o que fazem para nós, mas é o que eu faço por mim. Esse é o melhor para nós. Então, quando nós escolhemos doutrina espírita, nós escolhemos para entender que é o melhor para nós. Muito bem, então eu escolhi doutrina espírita. E agora, o que eu vou fazer dentro do movimento espírita? A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender a doutrina, né? Estudar a doutrina permanentemente, para que eu possa atuar com segurança. Lá no centro me dão, então, uma atividade, uma tarefa qualquer. Eu não posso chegar de qualquer jeito para fazer a tarefa. Se eu sou um médium passista e eu participo das reuniões públicas, eu dou o passo depois da reunião, eu tenho que naquele dia me cuidar. Porque se eu ficar muito tenso, se eu brigar em casa, né, se eu discutir, se eu fizer uma alimentação muito forte, eu posso perturbar o trabalho. Então é isso que a sociedade está pedindo, está nos orientando. Vamos com calma, tudo se resolve. Quanto mais se deixa arrastar pela insatisfação do que faz, mais deseja realizar, não se fixando na análise das operações concluídas, logo desejando outros desafios e labores que não tem capacidade para atender conforme seria de desejar. Tem pessoas que não gostam daquilo que faz, então faz de qualquer jeito. Faz rápido para se livrar daquilo. Olha, minha gente, tudo é pré-requisito. Tudo é pré-requisito. Então, se você quer chegar a um posto mais avançado, seja muito bom no posto que você está hoje. Porque quem está te observando é Deus. Eu recentemente estava estudando os textos da Revista Espírita, editada por Allan Kardec, e aqueles espíritos do século XIX, eles eram muito, assim, os estudiosos, eruditos, eles eram muito cuidadosos com seus pensamentos. Então, eles tinham muito isso: Deus me observa, Deus sabe o que eu faço. Quando chegou no século XX, começou essa loucura, essa correria, que está repercutindo até hoje, no século XXI. Mas nós temos que começar a analisar isso. Deus me observa o tempo todo, né? É aquele Salmo 139, né? Que é muito famoso, né? Senhor, eu sei que tu me sondas. Então, é preciso que a gente entenda isso. Somos sondados o tempo todo pelo nosso Pai. Porque Ele quer o nosso progresso. Não é porque Ele está nos espreitando para nos prejudicar, não. É porque Ele está vendo até que ponto nós estamos influenciados pela proposta da evolução espiritual e da elevação espiritual também. Na sua turbulência comportamental, os indivíduos tornam-se, não raras vezes, exigentes e preconceituosos, agressivos e violentos, desejosos de impor a sua vontade contra a ordem estabelecida ou aquilo que consideram como errado e carente de reparação. Então você observa como é que a vida é interessante, ela vai trazendo para você o que você quer, para que você possa resolver aquilo. Então, se eu renasço com um monte de questões que vão interferir no meu comportamento, eu tenho que observar essas questões que chegam para mim. Sabe? Aquilo que eu não gosto de fazer, aquilo que está muito chato, aquilo que eu não gosto de fazer, minha gente, é que eu não resolvi anteriormente. Porque se eu tivesse feito anteriormente, eu não precisaria voltar à lição. Então, aparece uma coisa que você não gosta de fazer, é porque você não fez isso certo. Então, a vida te traz de volta e fala assim, corrija o que você não fez. Não existe avanço espiritual sem correções. Porque senão nós vamos chegar lá na frente, lá num posto mais avançado na espiritualidade, e a gente vai ter que retornar para corrigir um pequeno erro. E isso atrapalha a evolução. Então, nada vai ficar sem correção, nada. Você fez, é contra a lei de Deus? Então resolva isso, resolve agora. Você entendeu que foi contra a lei de Deus? Ah, eu xinguei o fulano, eu falei um palavrão. Amigo, isso já não compete mais ao espírita. Sabe? Eu reclamei, por exemplo. A reclamação é um ato de rebeldia contra Deus. Porque tudo que você reclama de Deus. Ô Deus, por que você deixou essa pessoa ficar aqui na minha vida? Ô Deus, por que você mandou chuva? Ô Deus, por que você mandou calor? Então, a reclamação é reclamação contra Deus. Só que a gente não usa a palavra Deus, mas está reclamando contra Ele. Porque Ele é o gestor de tudo. Então, isso aí já tem que ser analisado com mais profundidade. Para a gente não ficar aí fazendo coisas que estão atrasando a nossa evolução. Os seus relacionamentos são turbulentos porque se desejam impor, não admitindo restrições à forma de conduta, nem orientando que os invite a uma mudança de comportamento. Quando são atraídos sexualmente, tornam-se quase sempre passionais, porque supõem que é amor aquilo que experimentam, desejando submeter a outra pessoa aos seus caprichos e exigências, como demonstrações de fidelidade, o que, após algum tempo de convivência, torna-se insuportável em razão dessas descargas contínuas de epinefrina que respondem por essa necessidade de mudança de conduta pela instabilidade das realizações. Essa questão que ela falou aqui agora sobre sexo é uma questão séria. Nós, às vezes, entramos aí num campo de uma atração sexual que nada tem a ver com a nossa fundamentação espiritual. Mas a gente vê o outro ou a outra, acha bonitinho, acha interessante, né? Então a gente pega aquilo como um objeto e fala que é amor, né? Eu te amo e tal. Aí depois de um certo tempo, não quer mais. Por quê? Porque não havia o contato espiritual. Então a espiritualidade está nos convidando a analisarmos bem aquilo que nós fazemos. Vamos tomar cuidado, minha gente. Não vamos brincar com sexo. Sexo é um fogo. Se a gente não tomar cuidado, a gente se queima. Se a gente for cuidadoso com aquele fogo, ele nos ajuda a construir uma vida tranquila. Como diz o Alexandre no livro do Missionários da Luz. Quando ele diz assim, sexo é uma troca de qualidades nobres. Aí, não sendo assim, a gente corre muito risco, né? O quadro de ansiedade varia de um para outro indivíduo, embora as características sintomológicas sejam equivalentes. É claro, cada um vai sentir a ansiedade da sua maneira de ser, né? Estressando-se com facilidade em razão da falta de autoconfiança e de harmonia interna, o paciente tende a padecer transtornos depressivos, quase sempre de natureza bipolar, com graves ressonância nos equipamentos neuronais. Fica aí, né, para você refletir, amigo e amiga, se vale a pena ter ansiedade. Esse capítulo é bem, bem interessante para as nossas justaposições na vida. O que nós queremos realmente? Como é que eu vivo as situações? Como é que eu analiso o que chega para mim? Pense nisso. E a gente vai continuando no nosso próximo áudio. Fique com Jesus, que Ele abençoe você, seu lar, sua família. Muita paz.